Falando de livros.
Eu tenho prazer de conversar com Humberto Borém. Ele é de BH, morou um tempo em Juiz de Fora, morou no Rio de Janeiro, é um artista plástico e participou de várias exposições coletivas, produziu cenário e figurino de espetáculo de dança, o Cantares, do Grupo Corpo, e é o autor do livro Teatro de Rato, livro lançado ano passado pela editora Miguelin. E é com ele que eu converso agora. Bom dia, Humberto Borém.
Oi, bom dia, Rosalie. Tudo bem?
Bom dia, super tudo bem. Eu queria que você, antes de falar sobre esse livro bárbaro que eu tenho nas mãos, queria que você falasse um pouco da sua trajetória no mundo das artes, cenário, exposições de artes plásticas. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória de artista.
Bom, minha trajetória, ela é, digamos, ela é um pouco um zigue-zague.
Como todos os artistas, né?
É um pouquinho sinuosa. Mas eu, essencialmente, eu sou um desenhista, principalmente desenhista e pintor. Sempre desenhei. E sou autodidata. Eu sou praticamente autodidata em tudo.
Que interessante isso.
Eu desenho desde criança, nunca parei. Toda criança desenha, mas eu não parei. Uhum. Eu continuei criança.
E fez disso um ofício, né?
Fiz disso um ofício que é um prazer. Eu fiz porque eu gosto de fazer aquilo que eu gosto de fazer. Uhum. E continuei fazendo. Claro que nessa busca de fazer o que gosta, você faz um punhado de coisa que não gosta.
Também.
É. Mas eu até estudei na escola Guinhar um dia, quando eu tinha, acho que eu tinha uns 8, 7 anos. Uhum. Não aguentei a escola na época. Meus pais me colocaram lá na Guinhar, acho que o Guinhar estava vivo na época, inclusive, eu não me lembro, era muito criança. E eu sempre desenhei e fui trilhando esse caminho da arte e fiz várias exposições. Fui a minha primeira exposição individual, eu tinha 18 anos, foi no Minas Tênis Clube. Uhum. Foi um sucesso, mas eu nem entendia o que estava acontecendo, realmente era muito novo naquela coisa. E depois eu fiz algumas, eu não fui muito de expor demais, meu trabalho é um pouco, não é de grande quantidade, meu trabalho era muito conciso. Então eu fiz acho que umas 4 exposições ou 5 individuais, e fiz várias coletivas ao longo desse tempo. Uhum. E participei de alguns salões. Salões de arte nacional, alguns salões assim, nessa categoria, e mudei, morei muito tempo no Rio, morei uns 8 anos no Rio. Aí me perguntaram se eu era de Juiz de Fora. Não, Juiz de Fora eu só passei 2 anos e meio, quase 3 anos lá, antes de voltar para Belo Horizonte, que eu já tinha resolvido voltar para Belo Horizonte. Mas eu morei nos Estados Unidos 1 ano, morei em Recife um bom tempo, em São Paulo também. Então, um zigue-zague meio que dá até um nó de tantas voltas que eu dei. Uhum.
E agora esse livro que você publica agora pela Miguelin, O Teatro de Rato, como é que você chegou nele?
Esse livro, na verdade, a historinha dele, o episódio, existe há mais de 10 anos que eu tinha escrito essa historinha. Escrito não, na verdade ele era um livro de imagem, embora a imagem seja um texto. E eu publiquei em 97 uma coleção que foi inclusive indicada para o Prêmio Jabuti, que foi a coleção Beco da Rua, que são 5 livros, que hoje estão em outra editora. E foram livros que são adotados pelo Brasil todo ao longo desse tempo. Uhum. E na época, o Beco da Rua era uma história de rato, gato e cachorro, esse triângulo amoroso, né, entre aspas.
Que chega nesse livro,
eu,
né?
Fiz uma série de pequenos projetos onde o ratinho era o personagem central, como uma metáfora do ser humano. Acho que o rato é um ser humano, ele é urbano e tal. Então, o Teatro de Rato é um livro que eu tinha criado já há mais de 10 anos. Mas ele era um livro só de imagens. E eu ofereci para várias editoras, ninguém se interessou na época. Até que, por persistência, insistência e teimosia, eu acabei conseguindo editá-lo pela Miguelin, que caprichou muito na produção, o livro ficou muito bonito, realmente. E ele cresceu, ele passou de 11 desenhos para 50. Uhum. Então tinha alguns todos, tinha 30 páginas, passou para... Hoje esse aqui tem 100 páginas, esse livro. E é uma história longa. Esse livro é um livro que, em primeiro lugar, ele é laptop.
É verdade. Você, é um livro laptop. Você começa inovando até no formato nele.
Ele é um livro que você põe no colo e ler de uma forma transversa.
Uhum. Livro laptop é muito bom.
É o único laptop que não precisa de bateria. Bateria é sua própria.
Sim, claro.
Nem de tomada, né? Uhum. É um livro que... Porque, inclusive, eu vou te fazer uma surpresa, talvez...
Pois é, vamos começar.
Você tinha visto o livro, ou lido o livro até o final...
Eu li, claro.
Ele é um livro para ser lido muitas vezes. O leitor, que no caso é criança, mas não a criança pela faixa etária só, a criança, o adulto que mantém essa criança eterna...
Essa que a gente ainda é, né?
É o que não deixa a criança morrer. Uhum. Ele vai curtir esse livro e aprender alguma coisa, inclusive, porque há a pretensão no livro de ensinar, entre aspas, de mostrar uma visão de quem fez o livro sobre as coisas. E esse livro, ele começa com a questão do erro, né? Que ele tem um epígrafe que diz... Até erro vira acerto quando a sorte veio te azar.
Que é muito bom isso, né? Até erro vira acerto quando a sorte vence o azar. É muito bom isso para começar um livro.
Você gostou? Você abre o livro. Agora, se você for ao final do livro, chega até o final, a última, ultimíssima página. Após a última página, tem a capa.
Achei.
Achou?
Mas não vamos falar isso aqui no ar não, viu, Humberto? Nós vamos deixar para os nossos ouvintes irem atrás.
Mas existe uma surpresa, né?
Existe uma surpresa e é maravilhosa, viu?
Ela, na verdade, ela é uma coisa muito íntima.
Sim.
É por isso que na intimidade dessa entrevista eu posso falar com você, né? Mas você não quer que revele, e você tem razão, vamos deixar para o leitor procurar.
Então,
porque depende da luz.
Claro, claro. Eu percebi isso aqui agora. Eu estava numa outra posição antes, quando a gente estava conversando, antes da entrevista começar, e eu não tinha visto. Agora eu peguei de outra forma para ficar mais perto do microfone, e aí me deparei com a sua surpresa. Realmente é genial. Mas vamos falar um pouquinho desse meio do livro, então, que você...
Do miolo,
o meio, a história, ela vai acontecendo no colo, no laptop, como você disse, né? Que é mais, que não é um computador.
Eu não estou revelando a coisa como você me pediu,
uhum.
Mas ele é uma homenagem ao artista.
E é muito bonita essa homenagem, e é o sonho do artista, principalmente, né?
É o sonho do artista.
Agora, todo mundo tem um pouquinho de artista, né? Mesmo aquele que não é, quem, o espectador que vai ao teatro, o leitor que pega um livro para ler, ou quem vai assistir um espetáculo de música ou de dança, todo esse espectador também tem uma alma de artista.
Tem, eu acho que o ser humano, ele é artista.
Pois é.
O ser humano, ele é homo faber, né? A arte é fazer.
Uhum.
Então o ser humano tem o fato de ele fazer arte nos dois sentidos, que ele faz guerra também, que é um tipo de arte, igual criança faz arte, né, menino? Para de fazer arte, né?
Uhum.
Então o ser humano também faz guerra, né? Dá vontade de falar com ele, gente, para de fazer arte, né?
É verdade.
Para de fazer guerra. Então o ser humano é um artista nato. Agora, há uma diferença entre quem faz, quem se dedica ao fazer de uma maneira de busca, né? Aí é uma coisa complexa para conversar, mas na verdade sim, você tem razão. Toda pessoa tem um artista dentro dela. É uma questão de de exercer esse potencial ou dirigir esse potencial. Não há vantagem nenhuma em ser artista no aspecto, digamos, profissional sobre outras profissões ou atividades. Eu não vejo, é uma opção muito pessoal, né? Agora,
é quando a sorte vence o azar.
Tudo bem. Agora, o artista, por que eu pus essa epígrafe? Porque o artista, ele lida muito com o erro. O artista aproveita o erro.
Ele transforma o erro.
Você só aprende com o erro. Você não aprende. Quando você acerta, você já sabe, você não tem que aprender. Então, o erro faz você aprender. E tem gente, o artista é o que não tem medo de errar. A diferença entre o artista e, por exemplo, um engenheiro, é que o engenheiro não pode errar, o artista pode errar. O artista, se o engenheiro errar, o prédio cai. Agora, o artista não, ele erra e cria arte. Através do erro, ele cria um edifício. Então, é aqui uma homenagem a esse artista, cuja sorte faz com que o erro vire acerto.
E encanta, caso, mais que vira acerto. Mais que vira acerto, ele encanta com a partir daquele, teoricamente, entre aspas,
no sentido metafórico.
Sim, sim.
No sentido simbólico, metafórico, do encantamento, da beleza, da arte como forma de mobilizar os sentimentos, né? Então, o artista, ele faz. A própria Picasso falava isso, eu não procuro, eu acho, né? Sim. Isso é uma forma de ir ao, de uma maneira, digamos, ao acaso, entre aspas, deixando as coisas acontecerem através do aproveitamento daquelas coisas que todo mundo despreza. Às vezes é um erro, você fala, não, ali está verdadeiramente a coisa que mais interessante. Mas enfim, então é uma homenagem ao... ao profissional que mais erra, que é o artista.
Que ótimo, Humberto.
Então, e a história é um episódio rápido, mas que tem, na minha opinião, assim, eu pensei, tem um conteúdo forte, tem vários tipos de leituras, né, que a pessoa pode fazer. Ele é contado, é uma história contada em verso, ela é poesia no sentido em que são quadrinhas, estrofes rimadas, né? Mas não é poesia essencialmente, tem sua poesia implícita, mas não é, digamos, não é um livro de poesia, é um livro
que tem uma história,
né? Para crianças e para adultos, adolescente também, mas eu vejo ele mais para criança e para adulto.
É, mas a gente não pode definir a arte numa faixa etária, não, porque a arte extrapola qualquer definição de faixa etária também, né?
Você tem razão. Mas eu digo livro, assim, como aproveitamento, o livro, né? Não o conteúdo dele, assim, porque ele é...
Não, a arte é um todo, é um completo, e o livro como esse objeto...
Todos, mas quando você diz, é um livro infantil, né?
Teoricamente, sim.
Né?
Assim, ou na classificação rasteira, sim. Porque a gente tem mania de classificar...
Uma categorização meio categórica demais, né?
A gente tem mania de classificar, né? Fulano é isso, fulano aquilo, isso é branco, isso é azul, isso é amarelo. E as coisas não são bem assim, né? Elas são todas multicolores, todo mundo tem vários lados, tudo que tem... tudo que existe não é assim tão rotulável, né?
Não é um rótulo, é uma indicação.
Uma categorização,
né?
Exatamente.
É uma indicação. Eu, da mesma forma que Harry Potter, crianças de 7 anos não leem, né?
Agora, Humberto, vamos prosseguir um pouquinho. Você começou fazendo o desenho disso tudo, né? Criou essa história mentalmente e foi fazendo o desenho.
O livro era um livro de imagem, não tinha texto. Mas um dia eu resolvi colocar texto que eu, nos meus livros, eu inclusive devo lançar outros livros, tomara que esse ano ainda consiga, eu sempre coloco os textos são muito sincopados, eles são muito entrecortados, porque eu coloco, às vezes, uma palavra numa página e não dá para você... ver a fluidez do texto, a integralidade do texto. Então eu coloco o texto sempre no final do livro. Eu tenho essa digamos, esse padrão de trabalho para fazer os meus livros. E como eu colocaria esse texto no final, e eu resolvi escrever um texto para essas imagens, para o texto acompanhar as imagens. Então o texto veio depois das imagens.
Também, né?
O que normalmente é o contrário. Às vezes, em geral, quando você faz um livro, você escreve e alguém ilustra, né? Mas como eu próprio sou ilustrador, quando eu estou criando a ilustração, eu já estou imaginando um texto. E, na verdade, o texto ilustra a minha ilustração.
Sim, sim.
No meu caso, né?
Agora, você já pensou em transformar esse livro numa animação, num cinema?
Já, sem dúvida.
Já está fazendo isso.
E outros livros meus que eu tenho, inclusive O Beco da Rua, tem outro que foi lançado pela mesma editora, chama Roel do Eu, que é mais ligeirinho, é o teatro rato mais denso, mais extenso, mais, digamos, rico no sentido de detalhes e tudo. Mas eu pensei, até teatro, acho que não dá, porque é muito rápido, mas dá um teatro.
É uma esquetinha, né? Uma esquete rápida.
Esquete rápido. Agora, para uma animação, sem dúvida, mas é tanta coisa, né, Rosana, que não dá tempo de gerenciar tudo. Esse livro deu muito trabalho.
Ele tá lindo, viu, Humberto?
Como?
Ele tá muito lindo e é isso, a vida do artista, né? Nunca dá tempo de fazer tudo.
Não dá tempo,
tão é perfeito,
coisa,
né? É aquela história
coisa.
Do erro.
Esse livro, eu fiquei dedicado a ele um ano inteiro. Uhum. Só ele, né, praticamente, né? Então não dá. Esses desenhos, são todos desenhos feitos... Ah, são desenhos de computador. Não, são desenhados à mão no computador, né?
Sim, sim. Claro.
Claro que o computador agiliza todo o processo, mas o computador é um meio, ele não é um fim. Então você tem que saber desenhar para fazer esse tipo de coisa e ele dá trabalho. Agora, se fosse ser feito à mão, eu levaria 10 anos, 5 anos para fazer esse livro com esse acabamento.
Sim.
Que ele tem, né?
E o bom é que você já falou que vem mais por aí, né? Isso é muito bacana.
Sim.
Sempre com aqueles três personagens, o gato, o rato e o cachorro? Esse triângulo. Sempre com os mesmos personagens?
Não, eu tenho mais alguns que tem esse ratinho.
Uhum.
Que é uma espécie de mascote meu. Eu, coitado desse rato, eu uso ele o tempo todo. Mas eu tenho os livros, eu tenho algumas histórias que tem outros bichos. Eu tenho, inclusive, um projeto que tem, esse é mais poesia, que é com animais, tem 50 animais, e tem uma história que eu devo lançar talvez esse ano, mais para adulto. É por isso que a gente acaba categorizando as coisas.
Acaba assim.
Porque não tem ilustração, é um texto, é uma prosa, é uma narrativa. E ele é com personagens humanos e tal. E tem tem vários projetos. Tem um projeto que é com uma garotinha, que eu estou fazendo em parceria com uma pessoa. E tem outros projetos. Eu escrevi nesses três, escrevi e ilustrei aqueles que têm ilustração, os livros que tinham ilustração. Acho que 14 livros em 2 anos e meio. Alguns projetos antigos que eu já tinha e outros novos que foram nascendo ao longo dessa fase de produção.
Muito
bom. E estou aguardando, alguns têm editora já e outros não. Então, inclusive estou aguardando que alguma editora procure, entendeu? Mas as editoras nunca procuram, o autor é que sempre está procurando.
De repente acontece.
É
isso aí.
Mas elas procuram quando já está famoso.
Aham.
Né? Mas também é difícil, né, você procurar um autor desconhecido, quando é onde que ele está,
Pois é,
né?
Mas as coisas acontecem, Humberto, você sabe, você que é artista, você sabe que a persistência, a insistência, a teimosia é a principal mola do artista, né?
Você tem razão, é verdade. Eu acho que o artista, às vezes, é mais teimoso do que criativo, eu tô brincando, né?
Então tá. Humberto
Sim.
Borém, sucesso para você. Muito obrigado por conversar com a gente aqui.
Olha,
esse livro realmente é muito especial e é para ler um monte de vezes, por qualquer idade.
Tem uma série de detalhes. Esse livro, se você olhar os detalhes, você viu que esse ornamento no palco, ele muda?
Vi também.
Né? Ele muda da tragédia para comédia, na minha concepção.
Claro, e você coloca isso também escrito aqui no finalzinho, no momento, você coloca isso, mas é isso mesmo. Eu acho que você consegue transformar a vida de qualquer um, trágica que seja, em cômica, porque o artista tem isso. E a gente, eu acho que, mesmo não sendo artista, ai, tem que transformar a tragédia em comédia de vez em quando.
É, viver é uma arte, né?
Nem que seja de vez em quando.
Viver é uma arte. Acho que a gente tem que saber viver, né? Isso é uma arte. Todo mundo é artista, se quiser. Agora, se você para de fazer, você não é, né? Você não pode parar de fazer as coisas.
Isso mesmo.
Se você, porque a arte é fazer as coisas, isso não é só... Mesmo. Olhar para uma parede branca não é arte, né? Mas eu acho que ficar olhando sem ter ideias. Então, todo mundo pode fazer. E nesse caso aqui, a homenagem desse livro é para quem faz as coisas, mesmo que seja em sonho.
Agora, Humberto, as pessoas podem também te encontrar, inclusive as editoras, pelos seus blogs, né? Um é Humberto Borém, com M no final, .blogspot.com.br. O outro, desenhos, humbertoborém.blogspot.com.br, não é isso?
É, tem esses blogs que estão parados também, porque não dá tempo de mexer. Na verdade, é mais um pequeno portfólio, que eu acho que é hborém.blogspot.com.
Sim, também.
Ali acessa os outros, porque ali tem os links... para pintura, desenho, e eu estou fazendo agora para esses projetos de literatura, de livros infantis ou não, ou juvenis ou não.
Ok. Né? E esse livro também é da editora Miguelin, então está lá no site da editora Miguelin.
Site da editora Miguelin.
Editora Miguelin.
Ele está sendo distribuído, você tem, né? As leituras todas eu sei que tem, né? Ele está distribuído pelo Brasil aí, Belo Horizonte tem, na Mineriana, embora eu tenha ido lá e tinha esgotado. Graças, infelizmente.
É isso mesmo.
Ainda bem.
É isso mesmo. Humberto, parabéns, sucesso. Muito obrigado por conversar com a gente.
Rosalie, muito obrigado a vocês e parabéns pelo seu programa. Eu fiquei muito gratificado com o convite e foi um prazer falar
com você. Tá bom, um abraço.
Um abração. Tchau.
Conversei com Humberto Borém. Ele é artista plástico, é autodidata, mas é um artista. Faz coisa demais, é muito legal. Ele é autor do Teatro de Rato, livro lançado pela editora Miguelin. Você pode procurar lá, www.editoramiguelin.com.br.
Falando de livros.